Boa tarde.
Depois de muito intentar, consegui, mas só pelo telefone, não consegui pelo...
Pela nossa plataforma.
Pela plataforma,
tá,
não consegui.
Tudo certo.
Mas estamos aqui.
É, estamos aqui, estamos também pelo YouTube, viu, gente? Você só não vai ver a Graciela Chatelain, mas vai poder ouvir e mais do que tudo. Vai poder aprender muito. Virada de chave é para quem quer realmente pensar fora da caixa o trabalho da Graciela. Eu já estava apresentando. A Grace, ela é psicóloga social pichoniana. O que é que é psicóloga, né? Pela teoria, pela psicologia social pichoniana, e que trabalha com essa psicologia social. Quem não conhece, né? Pichon Riviere, é importante conhecer. É um trabalho maravilhoso. Ele que foi um profissional, a Graça pode falar um pouco melhor, mas só para contextualizar, porque não vamos falar de psicologia social, não vamos falar de Pichon, mas só para você entender que é uma psicologia que trabalha muito vendo o indivíduo, não só nesse seu aspecto individual, com suas questões individuais, mas um indivíduo, não é, Graça, que ele está, interage, né? Ele tem vínculos sociais, interage também com grupos, e aí tem o grupo operativo, que é uma do conceito, a base da teoria de Pichon, que vai falar exatamente dos grupos operativos, onde dentro desse grupo, o grupo tem uma tarefa a cumprir. E cada membro do grupo, obviamente, desempenha um certo papel, né? Um papel ali para fazer as coisas acontecerem. O que que tudo isso tem a ver, gente, com o programa de empreendedorismo? A Graciela, ela também é empreendedora, ela é MEI, ela executa o método dela, faz, né, os encontros, trabalhos de psicologia individual, mas também em grupo, realiza vivências, oficinas temáticas, porque ela desenvolveu um método maravilhoso que eu conheço, então posso falar com clareza para vocês, que é a escrita reparadora, escrever para reparar. É através desse método que ela também desenvolve a sua prática como empreendedora ligada à área da saúde mental. E aí ela veio hoje aqui para a gente para bater um papo sobre, um pouco sobre tudo isso. Sobre essa questão do trabalho em grupo, porque o empresário precisa ter sua equipe, tem o seu time. Claro que você pode ser o eu-quipe quando você é sozinho. E aí você faz tudo, né, Grazi? A gente sabe o que é isso. É. Você cria o projeto, desenvolve o projeto, divulga o projeto, recruta as pessoas, faz o cargo, divulga. É um pouco de tudo. É mais ou menos um pouco aí, gente, não é? A realidade de muitos empreendedores e empreendedoras que passam por aqui pelo Fora da Caixa. Faz um pouco de tudo. Se você é esse eu-quipe, você vai precisar ter que desenvolver algumas habilidades, inclusive da psicologia tem que te ajudar. Organização, disciplina, tudo isso a Graça vai falar aqui pra gente. Quando você é individual, sozinho. Mas quando você já é uma empresa média, né? Médio empreendedor, já tem uma equipe, mesmo que reduzida, aí você vai ter que saber lidar com essas pessoas, ver as competências, as habilidades, qual é a tarefa, como todo mundo se integra, como você percebe o perfil de cada um, o papel que cada um tem ali. Então tem muito pano para a manga para a gente conversar aqui. Resumindo, Graciela Chatelain, seja bem-vinda a esse meu novo espaço aqui, que é o Fora da Caixa, primeira vez que você está aqui com a gente, né? Bem-vinda.
É, primeira vez. Boa tarde para toda a audiência. Que bom estar aqui, né? Desde um outro lugar também, porque sempre estou como uma profissional que trabalha com, que fala sobre o que faz em termos da sua profissão, né? Tanto Sim. quanto a parte da psicologia social, o trabalho em grupo, ou também as oficinas da arte de escrever para reparar, da escrita reparadora, do método. Mas hoje vamos falar um pouco dessa minha caminhada também, né?
Como empresa.
Eu faz 35 anos que estou aqui em Salvador, 36 anos. Eu vim para Salvador, sou argentina, né? Claro, todo mundo sabe. E eu vim para fazer uma experiência de 2 anos, né? Porque tinha pessoas amigas aqui. E de pronto eu fiz uma primeira oficina.
E que só um minutinho, um passinho atrás, Graça, perdão, um passinho atrás. Eu esqueci de dizer, tá, gente? A Graciela Chatelain é uma argentina que já está mais de 30 anos aqui no Brasil. E ela está contando um pouco para a gente a história, porque você talvez também se identifique como empreendedor, empreendedora, empresária. Ela falou, né? A gente sempre conheceu o lado A da Grace como a técnica, a profissional da área de saúde e que faz o trabalho. Hoje, aqui nós vamos conhecer esse outro lado, o lado B da empresária, que montou um negócio, criou um método e vive hoje disso. Aí você está contando que você veio para aqui, para o Brasil. Você foi primeiro para o Brasil, para a Bahia, já veio direto para a Bahia e veio fazer o quê?
Eu já vim direto para Salvador, porque uma amiga minha me disse, eu estava muito cansada da universidade, né?
Lá você era CLT, você trabalhava e ganhava seu salário no final do mês, era assim que você vivia.
Muito bem, muito bem. E aí eu disse, eu aí virei, porque eu cansei. Aí uma amiga que estava lá, que eu conhecia, que era daqui.
Vibra, o Wi-Fi oficial do Brasileiro Roxo. Sadinha, então, patrocinadora oficial da Seleção Brasileira. Sua torcida é de Sadinha.
Verde
Nacional, jogue como sempre.
Vê que a gente está com interferência aqui de novo.
Vocês conseguem me escutar?
Líder de vendas há 5 anos consecutivos.
Graças a você, se entrou algum Amazon, vídeo, alguma coisa aí. Estamos ouvindo alguma coisa da FIFA aqui.
E Itaú, vivendo todos os sentimentos em um só, torcendo feito você.
Mas o meu telefone, porque estou com o telefone.
A loja da torcida brasileira. A seleção de ofertas da Le Biscuit já está escalada. Confira! Taça Paulista Nadir, só 2,99. Conjunto 6 peças, ovoleira casa, uma assadeira, 3,7
quilos, painéis,
39,99 cada. Sundo cheiro, liquidificador,
molde, só 89,99.
Eu tô te ouvindo bem.
Micro-ondas, 21 litros, molde, com 499,90 cada. Smart TV LED, 32 polegadas, filme, por 949,90. Smart TV LED, 43 polegadas, filme, por 1,399,90.
Não precisa estar aqui, essa interferência não, tá? Mas é o seguinte, Graça, vamos ver o que está acontecendo por aqui. Porque e de onde entrou essa interferência aqui exatamente para poder... Pronto, acho que agora saiu. Agora não estou ouvindo mais não. Vamos lá. Então você estava contando por que você veio para a Bahia.
Para fazer uma experiência, porque estava com 34 anos, era um bom momento para fazer uma experiência em outro país. Né? Um outro país diferente, uma experiência profissional. Aí uma amiga minha me disse, olha, eu acho que o que você faz lá não tem e que pode ser bom que você vá. Aí eu disse, tá, eu decidi que eu ia morar em Salvador 2 anos. Todo mundo disse, bem, se você acha que é bom, eu renunciei, deixei a faculdade, um emprego muito bom como professora, como assessora da Secretaria Acadêmica. Eu estava muito bem, mas eu não queria mais essa vida minha. Eu queria fazer uma coisa diferente. Aí eu vim e eu cheguei em março. Está me ouvindo?
Eu estou te ouvindo perfeitamente. Acho que os ouvintes também, tá? Quem está ouvindo a gente participando do chat do canal do YouTube, pode mandar um oi aqui para a gente e dizer também se estão ouvindo bem a Graciela. Por aqui... Aparentemente, tudo bem.
Tá tudo bem.
Vamos lá.
Então, bem, eu cheguei em março. Em maio, fiz o primeiro curso Aprender a Aprender. E de lá para cá, até que eu saí da instituição que eu fundei, eu não deixei de fazer. E ainda, de vez em quando, independentemente, eu faço o Aprender a Aprender.
Quer dúvidas? Dizer,
o Aprender a Aprender é uma introdução à psicologia social que trabalha com grupos operativos. É uma introdução à metodologia de grupo operativo.
Entendi.
Então, as pessoas na época estavam voltando para a democracia, estavam tendo muitos projetos sociais e as pessoas não sabiam como trabalhar em grupo. Não tinham instrumentos porque estavam saindo de uma ditadura que não ensinava a trabalhar em grupo, porque trabalhar em grupos era perigoso, né? Então, as pessoas me procuravam para saber como trabalhar em grupo. E os primeiros meus, as pessoas que se aproximaram para querer saber sobre Pichon Rivière e sobre o grupo operativo, foi o Movimento Familiar Cristão. O pessoal Magda Ita, Carlos Ita, Liliana Mercury, todo esse pessoal que era do Movimento Familiar Cristão. E aí eu dei alguns cursos para eles, né? porque eles precisavam para trabalhar com grupos de casais. Bem, para ele, os trabalhos que fazia o movimento, trabalhavam todos com grupos. E esta técnica de grupo operativo deu suporte, um muito bom suporte para trabalhar em grupo. A partir daí, eu comecei a ensinar a trabalhar em grupo, né? Aí fiz um aprender a aprender, depois as pessoas quiseram continuar a saber, e aí eu fiz aprofundando a psicologia social, depois elas quiseram continuar e fiz o curso de formação em coordenação de grupos operativos, e aí esses foram os 5 primeiros anos. Aí eu fiz contato com a escola de psicologia social, com as pessoas amigas da escola, Ana Quiroga, que era a diretora e que continua sendo a diretora da escola, me passou o programa para... Ela me disse, você tem que formar coordenadores para trabalhar com você, para fazer equipe. Então me passou o programa que eles faziam à distância, eu adaptei para fazer um curso de 2 anos e comecei assim, também trabalhei no CDK, mas assim, quando eu cheguei aqui, eu tinha que fazer um trabalho, dedicar tempo e ser muito organizada.
Gabi, só um parêntese aí, tá?
Muito disciplinada.
Tá me ouvindo? Tá, às vezes fica difícil aqui, tá, gente? A fala aqui, o delay de chegar, falar e ouvir. Vamos lá. Eu vou aproveitar, porque a gente sempre diz aqui que o programa Fora da Caixa tem que ser também uma escola para os empresários e empreendedores aprenderem, né, com histórias que já existiram. Então a gente vai inventar a roda e você que está passando por esse momento de perrengue parecido com o do nosso convidado, já se vê um pouco na história dele. Então ficou para mim aqui uma dúvida seguinte, você veio convidar sua amiga, lá você tinha uma vida, então você que é empresário que saiu de sua cidade, está aqui em Salvador, recém-chegado no mercado, não conhece ninguém, por algum motivo você teve que mudar. A Graça foi uma escolha. Ela estava bem, graças a Deus, lá, recebendo o salário dela como professora, era até coordenadora de departamento, mas sentiu dentro que não estava mais fazendo, se é o que entendi, sentido mais aquilo lá. Não era só sobre ganhar um dinheiro. Porque olha quantos empresários e empreendedores estão aí, sem abrir o seu negócio, sem desenvolver o seu projeto, construir a sua história, porque eles estão presos ali, fixos, né, rígidos, porque, ah, mas eu já tenho meu emprego fixo, eu já estou na CLT, eu estou ganhando bem, está tudo certo, várias outras pessoas gostariam de estar nesse lugar que eu estou empregada, gente, está tudo bem, e como é que eu não estou satisfeita? E o que está acontecendo comigo? Eu vou largar tudo, literalmente tudo, e o Graça não foi só largar o trabalho, não, foi o país, a família, os amigos, tudo. Isso tudo motivado. Quando é que você teve? O que estava acontecendo dentro de você para você tomar essa decisão, Graça? E o que você diria para pessoas que estão sentindo, talvez, você primeiro, mas o que você sentiu? O que é que aconteceu ali naquele momento? O que estava se passando na sua cabeça, no seu sentimento, que foi tão forte, capaz de fazer você se desinstalar e recomeçar tudo do zero? E primeiro, identificar isso, que sentimento era esse? E depois, onde é que você tirou coragem, força e organização para fazer essa mudança? Porque tem muita gente querendo ouvir isso, dizendo, meu Deus, está falando comigo. Eu estou nesse ponto. Agora que eu quero saber como é que foi a história dela.
Bem, de fato, eu sou uma pessoa historicamente muito corajosa, né? Meus pais têm muito a ver com essa história, porque eles sempre disseram, vá, você consegue, você... Sempre me deixaram... Me acompanharam muito, mas me deixaram voar, certo? Eles não tinham me preso assim na saia, né? Então, eles me fizeram, me criaram livre, me criaram independente. E eu sempre tive muito interesse pelas coisas. Agora, na universidade eu estava trabalhando... E eu trabalhava como professora, dava aulas em 3 cátedras, mas eu estava com uma função que era ser assessora da secretária acadêmica e do reitor, do decano, se chama lá, da Faculdade de Ciências Sociais. como eles viram que eu fazia um trabalho muito bom, cada vez me dava mais trabalho. Então, eu tinha 5 funções dentro da Secretaria Acadêmica e do Decanato.
Tá.
Então, eu estava muito exausta. Eu, às vezes, saía às 7 da manhã e voltava às 1 da manhã.
O que é isso, meu Deus?
Eu estava o dia todo na universidade, dando aula primeiro. Na época de concursos, eu era responsável pelos concursos. Era muito trabalho, porque era a escolha da mesa, ir buscar, organizar as perguntas, depois o relatório. Era muito trabalho e eu estava cansada. Me cansei. E me cansou muito a política universitária também, sabe? Porque era muita história. E aí eu disse, olha, eu vou deixar a função e vou me dedicar só a ser professora, que era o que eu gostava. E aí comecei a buscar outras cátedras. E foi nesse momento em que chegou minha amiga Sete, daqui, e me disse, Graci, vai morar em Salvador. E eu já tinha vindo de férias. Eu já tinha vindo de férias 2 anos seguidos. E uma das vezes eu disse, eu gostaria muito de vir morar aqui, porque eu gostava das pessoas, gostava do jeito, né, da organização mais livre, né, do clima, de tudo que era muito diferente a tudo que eu já tinha conhecido na minha vida, né? Porque é o reverso, né? Buenos Aires é toda organizadinha, toda, né, cultural, muitas livrarias, muito teatro, muita... É uma cidade como São Paulo, né? Então, eu tinha meu apartamento, também tinha meu carro, tinha tudo. E aí eu disse, não, eu não quero mais essa vida para mim, porque o que queria fazer comigo era que eu me tornasse uma grande administradora, entendeu? Depois que passou um tempo, 6 meses, eu voltei para lá, o decano, o reitor, veio e me propôs, Graciela, estou vindo aqui, veio a minha casa, a te propor que você fique para ser a secretária administrativa da faculdade. Eu disse, eu não estudei letras, eu não estudei psicologia social para me transformar em uma administradora de uma faculdade, da secretaria administrativa. Era muito dinheiro, pagava muito bem, mas não era o que eu queria para mim. Eita. Eu já tinha dado os primeiros cursos aqui, e eu tinha gostado muito de trabalhar na área que era minha, sabe, minha escolha. Então eu disse, não, eu não volto, não. Eu podia ter voltado nesse momento com um muito bom salário, mas não voltei.
Para...
E depois...
Para antes do depois. Vamos fazer um parêntese antes desse depois aí. Depois você ia dizer o quê? Porque eu quero fazer uma pergunta nesse meio, antes do intervalo comercial, para a gente voltar a falar de você como MEI, que aí você precisa chegar aqui na Bahia e contar a história do MEI. Mas foi muito interessante quando você disse, gente, olha só, não é só sobre salário. Ganhar dinheiro, ganhar a vida, se desenvolver, ter um negócio, uma profissão, não é só sobre salário. A Graça está aqui contando a vida dela e é a prova disso. Não é só sobre ter um cargo. Claro que tem pessoas que fazem essa opção e tudo bem. Ela poderia ter ouvido aquilo ali, aquilo ter sido uma música para os ouvidos dela. Que maravilha! Fui reconhecida, vou ser promovida, vou ter um cargo de chefia, vou ter um salário melhor ainda. Beleza! Mas aí entra uma questão que eu vou deixar para o próximo bloco, porque você vai falar de microempresários, mentalidade empreendedora, disciplina, que é autoconhecimento. Ela falou, eu não me formei em letras, eu não sou psicóloga, que é o que eu gosto de fazer, para ficar o resto da minha vida sentada numa cadeira administrativa ali, comandando nessa coisa, não sou eu. E para isso precisa ter muito autoconhecimento, saber quem é você. Que você pode estar aí na CLT, fazendo um trabalho, ganhando seu dinheiro, tudo bem, mas infeliz. Isso vai ser para a vida toda? Ou você vai querer ter essa coragem, e para desenvolver o seu projeto, seu negócio e empreender. Essa é uma escolha muito importante, talvez também, né, Graça? Não precisa ser de vez assim, arruma mala e sai, muda de país, de cidade, não. Mas talvez é isso que você vai ensinar no próximo bloco, fazer esse desmame, esse passo a passo, essa organização. Como é que sai de um cargo, CLT, tudo certinho, zona de conforto, para se meter em um lugar diferente, onde você não conhece o direito público, o mercado, começar do zero, acreditando e confiando aí no seu potencial, que foi o que você fez. E como é que você fez tudo isso dar certo? Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo comercial. Okay. Segura aí que essa história está muito interessante, a gente volta já já.
Tá bom.
Ovo. Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. Vem comigo organizar a cômoda do seu bebê. Separar uma gaveta para cada item facilita na hora de encontrar o que você precisa, especialmente durante a correria do dia a dia. Use organizadores de gaveta. Eles ajudam a segmentar pequenos itens como meias, toucas, babadores e luvas, evitando que se misturem ou que se percam. Organize por tamanho os usos frequentes. Coloque os itens mais usados, como fraldas, bores, macacões, nas gavetas superiores e de fácil acesso. Coloque sempre as roupinhas do tamanho atual à frente e vá trocando conforme o bebê cresce. Isso evita que peças fiquem esquecidas e que não sejam utilizadas a tempo.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @delicatessendosertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
De volta, empreendedor e empreendedora, pensadores fora da caixa, você que faz a economia girar, você que empreende por propósito, por necessidade, ou por oportunidade. Estamos juntos aqui no Fora da Caixa, eu, Patrícia Tosta, hoje na companhia da Graciela Chatelain, que é microempresária e é psicóloga social pichoniana, está aqui contando para a gente um pouco da sua trajetória. Para você que não estava no primeiro bloco, ela é argentina e já está há mais de 30 anos aqui na Bahia. Veio para ficar 2 anos, já tem mais de 30, e aqui desenvolveu um método e está trabalhando com isso. Essa escolha, no bloco anterior a gente perguntava de onde que ela tirou, né, essa força, essa coragem para recomeçar. Ela tinha um cargo lá na Argentina e aqui ela teve que começar praticamente do zero. Graça, quais são as competências, as habilidades e o que uma pessoa precisa ter, né, que atributos ou características, sei lá, que você possa dizer para a gente, para fazer uma mudança dessa radical de vida, que vai mudar tudo, inclusive as suas finanças, o seu local, mas por um querer, um desejo de fazer algo diferente. O que ela vai precisar ter? Tanto em termos de competências emocionais e depois também práticas, né? Porque senão...
Bem, vamos por parte. Obviamente, todos os anos que eu estive em Buenos Aires, eu fiz terapia, né? Antes de vir para aqui, estava fazendo 8 anos seguidos, né? Aí eu deixei minha terapia para vir para cá. Então, também, na terapia foi uma possibilidade de elaboração, de decisão, de dizer, sim, eu vou viajar, eu vou fazer. Então, digamos, estava com suporte emocional, né? Por outro lado, eu... tive coragem, né? Tive coragem. Por outro lado, também você tem que estar muito certa do seu conhecimento. Coisa que eu sempre digo para todos os adolescentes quando... E para... Sim, especialmente os adolescentes. Que o único capital que a gente tem é o conhecimento. Isso me deu muita confiança. Eu tinha muito conhecimento. Então, esse é o maior capital, porque dinheiro vai e vem, mas conhecimento, primeiro ninguém pode te roubar o conhecimento, a não ser que faça um plágio, não é claro? Mas ninguém entra no seu cérebro para tirar o conhecimento. Esse é o maior capital. E você, com seu conhecimento, vai onde você quiser. Esse é fundamental. Por isso, a gente sempre tem que investir em conhecimento. Depois, eu vendi meu carro, juntei minhas poupanças, eu vim com dinheiro, claro, porque se você vai para qualquer lugar, você precisa ter um dinheiro para viver, né? Pelo menos, eu estava na casa de uma amiga os primeiros tempos, mas depois eu... tinha que ter dinheiro para comer, para sair, para tudo que era, para viajar, né? Tudo que era necessário. Então, tinha um pequeno capital, né? Que até com esse capital, depois eu me mudei para morar sozinha num lugar que tinha um espaço importante onde eu comecei a fazer os cursos, nesse espaço. Então, comprei com esse dinheiro, sempre vou me lembrar, eu comprei 15 cadeiras no negócio da China. Lembra? Sim. Lá no comércio, não sei se ainda tem, não tem?
Não sei, mas tem...
eu comprei, acho que foram 15 cadeiras daquelas simples, né, pretas, e um quadro de papel flip chart para explicar, para dar aula. Então, esse foi o meu... E estava pensando agora no intervalo, que foi na época, em 1990, não tinha tecnologia, não tinha celular, não tinha... Só tinha telefone.
Meu pai, e essas 15 cadeiras você ia botar onde, Grazi? E a sala, e o local, e o espaço? Que pode... Ah, mas eu não tenho mobiliário. Você comprou 15 cadeiras, é de plástico e pronto. Ah, mas eu não tenho espaço. Vou botar onde? Começar onde meu curso? E agora?
Não, mas eu aluguei um apartamento.
Pronto.
Que tinha uma sala importante. E a pessoa que eu aluguei era arriscada, né? Ela sabia que eu ia dar os cursos, aí ela me permitiu, era permitido.
Pronto.
Então, porque só era, acho que dois apartamentos por edifício, né?
Maravilha.
Então, e era, eu lembro que foi na Avenida São Francisco, em Brotas, bem sobre a avenida.
Beleza.
E era um ponto ótimo para as pessoas chegarem, né? Para fazer.
Então você juntou aí o seu espaço de moradia, muita gente faz isso, abre um salão, às vezes isso, na garagem de casa.
Moradia era moradia e trabalho.
Tá.
Né?
Pronto, resolvido isso, essa parte.
Bem. Não, mas foi assim, o começo foi assim.
É,
sabe?
Claro.
O começo e o bom que aconteceu comigo é que o que eu tinha não existia aqui em Salvador, entendeu? Não se tinha acesso a fazer. Tinha um grupo que era do núcleo que estavam tomando cursos com o pessoal de São Paulo.
Maravilha.
Ainda
então tinha uma oportunidade.
Se formando.
Sim.
Não tinha muito concorrente, mas tinha. Mas eu comecei. Porque tem dois lados, né? Um lado é que você é formado na escola onde Pichon Rivier fez a psicologia social, o grupo operativo, onde ele fez nascer isto. Então, eu fiz a escola.
Entendi.
E as pessoas que estavam aqui, ninguém tinha feito escola
então...
em Buenos Aires. Entendeu?
Entendi.
Esse era um diferencial para mim.
Pronto. Outro ponto importante aqui para os empresários e empreendedores que nós estamos falando. Qual é o seu diferencial? O que que você tem, claro, que a concorrência não tem? E é isso que você vai expor. É essa a sua arma para você vencer a concorrência. Ela estudou com o próprio criador do método. Então você vai querer fazer um curso com alguém que fez um curso do curso do curso ou alguém que esteve lá na Argentina no momento em que o fundador, criador da teoria... tava. Óbvio, né? Você vai pagar até um pouquinho a mais, mas você vai ter bebê direto na fonte. Então, esse foi seu trunfo, seu diferencial. Agora, e a dificuldade de divulgação? Como é que você montou a turma? Primeira turma. Preencher essas 15 cadeiras como? Porque hoje tem internet, Instagram, já tá difícil, imagine. Naquela época.
Não, porque, na verdade, o primeiro que eu dei, o primeiro foi não sei se você lembra... Tinha um lugar que era oficina de vídeo, se chamava, lá na Barra, na rua Lord Crocrani.
Sim.
E aí...
Lord Crocrani, acho que é lá conheci, na Barra, tá bom.
Sim, eu conheci o dono da oficina em um seminário que eu fui fazer na Faculdade de Comunicação sobre... história em quadrinhos. E porque eu fazia comunicação, jornalismo, publicidade, né? Dentro da faculdade, as disciplinas que eu ensinava era essa. Então, eu era muito interessada por história em quadrinhos e fui fazer um seminário. E aí conheci a Carlos Alencar, que era o dono da oficina de vídeo. E ele se interessou pelo grupo operativo, porque ele sabia que tinha pessoas que estavam interessadas. Bacana. E ele me propôs fazer a primeira oficina que eu dei. Olha, não é à toa, hoje é dia 14?
Isso, 14.
Exatamente, hoje fazem 36 anos que eu dei o primeiro Aprender.
Não, estou acreditando.
14 de maio de 1990.
Meu pai, recontando a história aqui, a gente nem sabia disso.
Eu fiz a primeira vez que eu dei um Aprender aqui, em 1990, com o Carlos, que me convidou. E nessa oficina foram pessoas do Avante, não sei se você conhece, ainda existe aqui em Salvador, uma ONG, acho, que trabalha com educação, pessoas do Movimento Familiar Cristão, também, Magda Ita e Carlos foram fazer o curso. E outras pessoas que não me lembro agora, mas é que eram muitas pessoas da educação e do movimento familiar cristão.
Uhum.
Eles foram, fizeram o curso, se apaixonaram pelo curso e me chamaram para fazer o trabalho no movimento familiar cristão.
Pronto.
Entendeu?
Gente.
E aí pronto, todo mundo, e também em Avante, o pessoal de Avante me chamou para fazer um Aprender a Aprender. Através deles, eles organizaram e promoveram, e tinha muitas pessoas conhecidas. Então, eu comecei a fazer Aprender a Aprender quase todos os meses. E aí me conheceram muitas pessoas. E as pessoas que me conheciam queriam me levar para outro lugar. Então, por exemplo, Yara Tudis fez uma das primeiras oficinas do Aprender a Aprender, e ela quis que fazer o Aprender a Aprender para toda a Secretaria de Ação Social de Camaçari.
Meu pai.
E aí eu fui fazer, entendeu? As pessoas conheciam, se identificavam, gostavam, porque é muito atrativo.
Boca a boca,
O Aprender a Aprender é uma coisa impressionante, né? Porque assim, eu fiz uma síntese, realmente, muito síntese, de uma introdução para a psicologia social trabalhando com grupo operativo, mostrando como funcionava o grupo operativo. Então, as pessoas se identificaram muito, e aí foi boca a boca, foi pessoas que pegavam o contato e ligavam no telefone. Depois eu mandava fazer folders em papel, né? E distribuía em diversos lugares. Pessoas que vinham fazer o curso levavam e difundiam dessa maneira. E foi assim, foi assim. E não tinha nenhum recurso, digamos, nenhum promotor ou alguém que dissesse, uhum, bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Beleza.
Fui eu sozinha, uhum, eu e eu. Até 95, que eu juntei algumas pessoas que tinham feito o curso comigo e propus se não queriam fundar uma instituição, uhum, para que seguissem formando pessoas em psicologia social.
Nossa.
E aí foi que eu fundei o CIEG com outras pessoas que já tinham feito o curso. E aí eu tive 31 anos, né? Coordenando grupos, fazendo formação.
Uhum.
Era uma ONG. Bah, ainda continua sendo. Eu saí de lá, mas... porque é muito trabalho, viu? É muito trabalho.
Ok.
Você, para ter êxito, você tem que ter conhecimento, uhum, muito conhecimento. Você tem que ter muita atitude psicológica e distância ótima.
Uhum. Ou seja, você tem que saber praticar todas as teorias de Pinchot. Entender os papéis.
Você tem que saber trabalhar em grupo, isso. Você tem que saber aceitar as diferenças.
Tá.
E eu pequei em muitas coisas, porque durante alguns tempos, e porque também tem que ser criativo, né?
Tá.
Tem que ter criatividade.
Beleza. Grace, olha, sim, foi uma honra conhecer, sim, essa história toda. A gente poderia ficar ouvindo mais aqui, mas a gente tem um limite de tempo. Você vê que a hora passou, que a gente nem viu. Então, o que, que foi importante para a gente fazer só uma síntese aqui de tudo que você falou? Tudo foi muito importante, tudo foi muito lindo. Ver a sua coragem, sua determinação, seu autoconhecimento, seu alinhamento com o que você é de verdade. Eu não quero isso para mim, eu quero outra coisa. A sua capacidade de fazer, de se relacionar, de criar vínculos, e desses vínculos gerar negócios, gerar parceria, o fato de você ser uma inquieta que foi buscar não só dentro da sua área da psicologia, mas na comunicação, conhecer pessoas, fazer parcerias, coragem de fundar uma instituição, uma organização, a confiança no seu conhecimento, no seu método, soube o seu diferencial e por isso foi para o mercado com aquilo que você era boa, no que você era diferente e pronto. Acho que você deu uma receita muito grande a todos os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, que é fazer, gente, é trabalhar, é fazer, é se arriscar, e se não der nada certo. Se Graça tivesse saído da Argentina, viesse para a Bahia, por um acaso, e se não tivesse nada, valeu também a experiência. Voltava. Seria um grande aprendizado. Voltava. E ela, de vez em quando, volta, dá um sumiço daqui da Bahia e volta para a Argentina. E está tudo bem. Então, se arrisca. O problema é que não vai ficar com a vida toda, com aquele sentimento, só para a gente fechar isso aqui, você falar do convite que você quer fazer para as pessoas, né? De uma das oficinas, que Graça já viu que ela vai ter que voltar aqui no Fora da Caixa para falar mais sobre empreendedorismo individual. Agora essa empreendedora também tem fala aqui com a gente aqui nesse horário. E é isso, gente. É se lançar. Não fica só ouvindo, ai, que história linda, como ela foi corajosa. Tá, e se pergunta, e eu? E eu? Então, em que momento aí da vida, da trajetória da Graça? É no momento de tomar a decisão? É no momento de dizer não? É no momento de pensar, de me revisar? É no momento de arrumar as malas e sair? É no momento de alugar a sala, de comprar as cadeiras? Você tem que momento? Veja aí a sua história, revise, e qualquer coisa a gente está por aqui. Inclusive a Graça, que é psicóloga, pode também te ajudar, te orientar, fazendo esse serviço de acompanhamento, para de trazer essa coragem, rever a sua história. É sério, deixa depois os contatos no Instagram, Graça. Quem estiver ouvindo é um empreendedor que precisa também de suporte emocional, se preparar para essa mudança, para esse corte, essa ruptura e esse reinventar a sua história. Busca aí também o apoio psicológico, o contrato do serviço da Graça como psicóloga. Mas agora ela está também fazendo uma oficina, que depois de muito tempo online, pandemia e tudo mais, ela vai fazer mais uma edição presencial, que é, conta para ela, As Mulheres que em Mim Habitam, não é isso? Conta aí.
Se chama As Sete Mulheres que Me Habitam, que é uma oficina de escrita reparadora, né? Porque aqui, ao longo dos tempos, depois passou muito tempo, em 2007 eu juntei tudo que eu sabia das letras e tudo que eu sabia da psicologia social. E aí eu comecei a fazer uma oficina que se chamou A Arte de Escrever para Reparar, que trabalha para reparar perdas, abandonos, rupturas, separações, situações traumáticas que passaram na vida através da escrita. Como eu venho das letras, eu criei técnicas para aproximar as pessoas a esses lugares inconscientes, a esses lugares ocultos, né, que estão guardados e que bloqueiam muitas vezes outras possibilidades, né, de aproximação com a realidade. Então, eu faço essa oficina desde 2007, mas levei para Madrid, levei para Argentina, para Chile, Uruguai, em Espanha teve Madrid, em Santiago de Compostela, em Murcia, em muitos lugares. E é uma oficina que, eu digo, as sete mulheres atravessaram o oceano, né? Porque realmente é um momento de encontro com a gente. E às vezes pergunta, e também com homens? Sim, também podem ser feitos com homens, podem fazer, porque as sete mulheres que me habitam não são mulheres que estão habitadas por mulheres, também os homens, né? Então, podem fazer. Vou fazer no dia 30, é presencial. Outra coisa importante, sempre que você vá fazer algum trabalho, duas coisas importantes são: o que é o que melhor eu faço? O que é o que melhor faço? De todas as possibilidades, o que faço melhor? Fazer o melhor do melhor que você sabe sempre, né? E nunca parar de aceder a conhecimentos e a estar sempre atualizado. São aspectos que são muito importantes para um profissional independente, um microempresário, ou para um líder de grupos ou de equipes, é fundamental. É muito importante ter conhecimento, que você faça o melhor de você, né? E que você tenha sempre instrumentos de atualização, porque acompanhar grupos também é um desafio, é muito desafiador, porque você tem que se colocar no lugar do outro, tem que saber até onde vai, tem que tem que dizer, você pode, você vai conseguir, né? Tem que incentivar as pessoas. É muito rico esse lugar de líder, né? Uhum. Eu estive, às vezes eu pergunto, por que as pessoas por que as pessoas gostaram tanto, né? Sempre me senti muito acolhida aqui, né? E é porque eu faço o melhor que eu posso. Isso eu sei disso, sabe? Então, se cada um fizer o melhor que pode, com certeza se abrem os caminhos.
Nossa! É isso. Quanta sabedoria, gente, que virada de chave. Estão pegando aí essas pérolas, vamos ficar coletando as pérolas que a Graça está entregando aqui nessa entrevista e vamos fazer um lindo colar aí para a nossa vida de pérolas, que tudo isso que ela tem dito aqui. Então, primeiro, olha só, falamos de coragem, ter autoconhecimento, saber quem eu sou, o que eu quero fazer da minha vida? Porque vai aparecer tudo que é tipo de proposta. É aquele concurso maravilhoso que você tem que fazer. É aquela proposta profissional que você tem que fazer. É o casamento, é o filho. Mas o que você quer fazer de verdade? Coragem, né? Reunir também, fazer o passo a passo. Não precisa ser de vez, vai se estruturando. Não deu nem tempo da gente falar disso aqui, nem vai dar mais. Mas numa próxima entrevista que você já está convidada a voltar esse horário, para falar a segunda parte. Tá bom, decidi. Vou sair da Argentina, vou para a Bahia. Vou ficar. E como é que você se estruturou, se organizou, se formalizou, abriu a empresa, criou a marca? Então, quais foram os desafios? Né? Hoje a gente não fala disso, mas numa próxima. E o que ela falou? Fazer bem feito, se atualizar, estudar, saber o seu diferencial, criar relações. Então, tem muita coisa aí. Aí o empresário diz, é muita coisa, eu prefiro ficar aqui na CLT, na minha zona de conforto. Tudo bem, é uma escolha, agora depois não reclame. Porque se quiser fazer a diferença e ser feliz, vai ter que fazer.
O melhor que tem a possibilidade de escolha
isso.
E de ser independente, às vezes, é que ninguém vai te mandar, né?
E pronto, tem essa liberdade.
De ser mandada.
Tudo vai... Tudo vai ter pós e contra, tudo. Você não vai ser mandada, não vai mandar, mas vai ter que também fazer seu corre. Para finalizar, então, vocês já entenderam. Perguntar, ela é uma empresária e ela vende o quê? Até agora não entendi o que ela vende. Então, a Graciela é psicóloga, cursos...
De psicologia social, de arte de escrever para reparar e sempre promovendo a saúde mental.
Pronto. Então, diversos cursos de promoção de saúde mental, oficinas, online ou presencial, cursos de formação. Agora ela está fazendo essa imersão às 7 mulheres que me habitam. Como é isso, né? Mulher me habitando, como é isso? Na sua trajetória, você teve mãe, ou se não, teve uma cuidadora, uma babá, uma vizinha, uma madrinha, uma irmã, a melhor professora.
Pessoa significativa,
que,
né?
Que mulher, né, te constituiu na sua vida? E não precisa ser uma mulher para fazer oficina. Porque os homens também tiveram mães, professoras, cunhadas, amigas, namoradas, esposas. Então, que mulheres são essas, meu amigo? Então, o que isso tem a ver com empresária? É tudo, gente. O que você aprendeu dessas mulheres? O que você está impregnando? Aquela fala daquela mulher que te incentivou, a Graça disse que teve pais que diziam para ela, vai minha filha, vai. Então por isso para ela foi fácil ir, porque ela já era incentivada. Mas quantas mulheres e muitas vezes nossas mães dizem, não, vá para a CLT, minha filha, estude, case, faça o seu concurso público, fique aí, não empreenda não, isso não é coisa para mulher. Então essas falas também, então tudo isso, Graça vai estar trabalhando na oficina, as 7 mulheres que me habitam, vai ser o dia inteiro, 30 de maio, que já final do mês de maio,
sábado. Da
Mulher Maria, para quem é católico aí, quem não é também, que é místico, Nossa Senhora, é o mês Nossa Senhora,
mas
fechando
o
mês.
Foi o dia das mães também.
Foi o dia das mães. Quanta coisa de mulher tem. E a mulher que te habita, de repente, pode ser uma santa, uma divindade religiosa, católica, de matriz africana, não sei qual é a mulher que te habita. Você que vai saber lá nessa oficina e no que essa mulher que te habita está te ajudando no seu negócio ou está te atrapalhando. Né? Essas mulheres que estão aí te habitando. Ou está te atrapalhando no seu negócio. Vai lá descobrir, não sei não. Quer? Como é que se escreve, Graça? Para quem quer descobrir o que está pegando aí no negócio através dessas mulheres, se escreve onde, faz como, para a gente fechar.
Bom, tem o formulário.
Na bio do Instagram tem?
Você tem tudo.
Pronto.
Também na bio do Instagram tem.
Beleza.
Também tem no... no Facebook.
Maravilha. O Instagram é arroba escrita tanto, reparadora, não é isso?
Reparadora. Mas também tem Chatelain Graciela.
Ah,
ou Graciela Chatelain, qualquer um dos dois.
Maravilha.
Eu tenho a escrita e o meu.
Então, Graciela Chatelain, ou Escrita Reparadora, pode ser mais fácil para você, arroba, Escrita Reparadora, tudo junto. Só tem esse método aqui, só tem Graça fazendo isso, então vai ser fácil de achar. Sim. Tá? Então, beleza, Graça, dia 30, gente. Mulheres, vão quem puder ir, vai estar lá ao vivo, vai ser realmente
você,
um dia especial.
Você sabe muito disso porque você fez.
Já fiz, é maravilhoso, fez, gente. Quem quiser saber, me pergunta que eu conto. Outro dia, esses dias, eu tava lembrando, alguém me lembrou, só pra fechar, gente, que acabou meu tempo, e aí alguém me disse, olha, Trindade, que você conheceu como era adolescente, eu falei, gente, quando eu fiz a escrita, eu não coloquei essa sete, seria a oitava mulher, a gente vai lembrando essas mulheres que passaram pela nossa história maravilhosa, e aí então você vai poder contar. Gente, beijo, Graça, amei saber sua história
beijo,
de empresária, viu?
Muito obrigada a
tchau.
Todos por
obrigada.
Beijo,
até
tchau.
A próxima, tchau, gente,
até
esse foi mais um programa Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
precisa ter olhos firmes para este sol, para esta escuridão. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão, uau, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para a estrofe, para o refrão, para o palavrão, para a palavra de ordem. Atenção para o samba. Atenção para o sangue sobre o chão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. Uau, é preciso estar atento.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
2h07 na Bahia, hoje é quinta-feira, 14 de maio de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira, profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, aqui na sua.
Cardeal FM. Connect. conectada em você.
106.1 do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM, onde estamos ao vivaço agora. Já vai lá no YouTube, Cardeal FM, clicou no ao vivo, pronto. Você veio parar aqui no estúdio azul da Cardeal, essa emissora que é a mais nova da rede Excelsior de Comunicação, essa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando aqui do coração de Salvador, Bahia, Brasil, do bairro do Garcia. Isso mesmo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, agradecendo desde já a sua conexão conosco, tá? Eu sou Fã Teixeira, querendo saber sempre quem é você. É o Balaio de Gato chegando, pedindo licença para entrar, sobretudo, no seu coração. E a gente já começa muito bem, a gente começa muito bem acompanhados aqui. Olha só, grandes nomes de cantoras brasileiras.